raríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um episódio do Roda e Avisa. Ok, nesse momento não estou ao volante, mas o ao volante não significa um sine qua non, nunca foi uma questão metodológica do Roda e Avisa. Sempre foi uma questão de ocasião. O que acontece é que normalmente eu gravo Roda e Avisa quando alguma ideia, eu tenho medo que ela fuja, que eu a perca, que ela se vá. Né? E eu, só que como a gente perde muito tempo no trânsito a gente está com a cabeça um pouco livre, é onde costuma acontecer. Dessa vez aconteceu num cenário doméstico, então é aqui que eu estou gravando esse episódio sem colocar em risco de novo transeuntes, né, e co-cidadãos aqui em São Paulo. Mas a questão é a seguinte, o tema de hoje é bullshit. Simples assim, né? Aliás, é difícil traduzir. Eu sei que já vi traduções por aí como lero-lero, né? Papo furado, mas eu acho que bullshit tem um poder ali que se perde na tradução. Eu lembro de ter recentemente visto um debate a respeito num podcast em que a questão do bullshit transcende a mentira. Porque uma coisa é você dizer que uma coisa é fake news, né, que uma coisa é uma teoria conspiratória, ou que de repente aquilo é um negacionismo do seja o que for, ou que é propaganda ideológica, né, ou que é uma narrativa. Na verdade, bullshit paira acima de tudo isso. Né? Bullshit, quando você pega um bom bullshiteiro, e existem muitos, e às vezes muitas vezes bem remunerados, muito bem sucedidos, etc. e tal, ele nem se importa se o que ele está falando é verdade ou é mentira, até pode ser verdade, mas bullshit é bullshit. Né? E isso aparentemente tem um sucesso extraordinário. Eu estou chamando a atenção para isso porque a gente está sempre discutindo aqui a questão da verdade versus as inverdades, da informação versus a desinformação, né? Das notícias versus as fake news. Mas tem um fenômeno acontecendo que transcende isso e que talvez seja tão perigoso quanto, que é a própria questão da bullshit. Né? Vamos falar um pouquinho até de desinformação. Acho que uma das coisas que disparou essa reflexão solitária, que esse solilóquio, né, aqui no Roda e Avisa, foi justamente saiu um paper na Nature, inclusive, saiu um outro artigo, não sei aonde, dizendo que a conclusão era mais ou menos a seguinte: se você procurar numa plataforma por aí, né, você procura sobre aquecimento global, a maioria das coisas que aparece é desinformação. Né? A maioria das coisas que aparece é desinformação. E a desproporção é gigante. Né? Então, aquele sonho iluminista que a gente estaria... Não sei se vocês lembram, né? Provavelmente todo mundo já esqueceu, porque o livro se tornou obsoleto, mas o Bill Gates tinha lá nos primórdios escrito o livro da Information Highway, né, Supervia da Informação. Eu não li. Né? Acho que não perdi muito, porque realmente acho que ele errou longe, porque o que a gente tem hoje é uma supervia de várias pistas, inclusive uma autobahn da desinformação. Isso é bastante preocupante, claro. Mas isso, para mim, de novo, volta para a questão, isso não tem a ver com bullshit, mas tem... Porque, na verdade, quem consome ou quem faz com que esse conteúdo faça sucesso é o mesmo perfil. Por alguma razão qualquer, a gente favorece a proliferação. A gente não só consome com mais avidez, como a gente também compartilha com mais prazer coisas que não necessariamente têm um compromisso com a verdade. Talvez porque, é lógico, os algoritmos fazem uma seleção natural daquilo que é sensacionalista, né? Daquilo que é sensacional, aquilo que traz reações rápidas, que empolgam as pessoas e que as levam a compartilhar. O algoritmo já percebeu que isso, né, eleva as métricas da plataforma, então os algoritmos fazem aí uma seleção darwiniana da besteira, da bobagem, da mentira, né, de tudo aquilo que é sensacional, né, de tudo aquilo que não requer reflexão. Isso já é mais ou menos fato, mas some-se ao algoritmo o fato de que, aliás, o algoritmo só funciona assim porque a gente funciona assim, a gente tem uma predileção aí por coisas um pouco sensacionais. E, de uma certa maneira, é um pouco crueldade exigir que todos nós fôssemos o Spock, né, do Star Trek, fôssemos criaturas racionais, perfeitamente ponderadas, né? Praticamente o filósofo do Platão. Não, porque essa racionalidade é muito recente, ela surgiu aos 45 do segundo tempo. Né? Durante dezenas de milhares de anos, A gente tem sido muito feliz, obrigado, com as narrativas mais delirantes, mais completamente estapafúrdias, né? Mais mágicas, mais sobrenaturais. É o nosso sistema operacional, talvez seja, no fundo, assim. A gente tem uma casquinha, tem aí um updatezinho muito pequenininho, uma camada de racionalidade, que, na verdade, a gente evita ao máximo. Ninguém gosta de pensar, né? Todo mundo, quando chega em casa, quer alguma coisa justamente para não pensar. Ao longo do dia também, de preferência. Então, faz parte um pouco da natureza humana essa satisfação instantânea com tudo aquilo que injeta, né, prazer no cérebro, que normalmente é o viés de confirmação, que normalmente pode ser o preconceito mais chulo, que pode ser um viés de confirmação, tanto faz. Porque pensar, na real, não só é uma coisa muito recente, mas dá muito trabalho, né? O ideal é sempre a gente andar no piloto automático, né? Piloto automático, sem pensar, a gente nem lembra o que a gente fez, nem lembra o que a gente pensou. Isso traz uma satisfação extraordinária. E eu fico pensando, estou pensando cá comigo, na verdade é um tema que me intriga faz tempo, porque eu tenho um investimento pessoal e completamente desinteressado, não monetizado, justamente no oposto, em provocar reflexão, em criar conteúdos que, né, que não necessariamente são confortáveis, que de repente provocam pensamento e que promovem, adoraria que isso acontecesse, promovem o debate. Eu tenho ido na contramão disso por uma questão de princípios, talvez por uma questão quixotesca, por uma questão aí um pouco, um iluminista meio fora de época, anacrônico. Então, me intriga o quanto é penoso, o quanto é pouco gratificante. Não, na verdade, é gratificante porque você tem alguns feedbacks e algumas coisas que acontecem que são obviamente maravilhosas, né? Mas do ponto de vista de nem vale a pena pensar em retorno sobre investimento, é por isso que eu não mensuro, eu nem mensuro as bobagens que eu faço para não ficar chateado, né? Então, mas é uma questão para mim bastante atual, porque eu tenho percebido, grande parte do meu trabalho, aliás, isso sempre fez parte da minha carreira, tanto como trabalho, como quanto atividade voluntária, que é falar em público, né? Me chamam para falar em público, à torta e à direita, eu vou, né, voluntariamente, e muitas vezes isso faz parte do meu trabalho, mas aí eu ponho o chapéu, eu assumo o crachá, eu digo, né, que eu estou falando o nome da empresa, nesse exato momento eu estou falando sem chapéu, diga-se de passagem. Mas a questão é o seguinte, aí você percebe que existe uma indústria gigante, né, existe um fenômeno de massa acontecendo, que são as palestras, né, que são essa busca das pessoas para ouvir coisas, né? Eu tenho cá para mim também que talvez parte desse interesse é um interesse meio circense, né? Como você vai no circo para ver, sei lá, a mulher peluda, a mulher barbada, o homem macaco, seja lá o que for, se a gente vai numa palestra para ver aqueles últimos exemplares, né, que é uma espécie em extinção, que são as pessoas que falam sem PPT, que falam, né, que tiram coisas da cachola, imagina, elas têm conteúdo local, conteúdo offline, mas que coisa, né? Elas não precisam procurar. Então, acho que tem uma curiosidade com essas criaturas já um pouco antiquadas, que funcionam offline. Nós somos praticamente máquinas de escrever, né? Sei lá, pensa alguma outra máquina dessas, né? Então, talvez tenha essa curiosidade com pessoas que têm facilidade de expressão no mundo que está cada vez mais autista, talvez seja isso, mas acho que tem outra coisa que é, primeiro, eu acho que existe um esvaziamento, né, da autoridade dos discursos, quer dizer, vocês não têm mais a religião, é o que continua havendo religião, mas a impressão que eu tenho que palestra a nova missa, vocês me corrijam, existe também muita incerteza, né, os tempos atuais são muito incertos, tem muita coisa em xeque, e existe também uma indústria da incerteza, né, em insistir que no nada mais é certo. Mas, de qualquer maneira, é um fenômeno intrigante, né? Às vezes eu vejo centenas de pessoas, né, ali assistindo gente falando um monte de coisa, eu falo, por que que não procurou no TED? Por que que não procurou no YouTube? Talvez seja sentir falta, talvez, do contato humano ou daquela coisa gregária, da mesma coisa que, sei lá, atraía a gente para a lareira, para a fogueira, para os primeiros teatros, né? Que é a coisa social. Né, aquela coisa de sentir que você não está sozinho consumindo aquilo, se mais pessoas estão ouvindo aquilo, deve ser bom, então isso te dá um pouco mais de garantia. Talvez tenha esse aspecto aí grupal, esse aspecto gregário na história. Mas tem um outro aspecto que não é tão bacana assim e pode ser sei lá, uma conclusão precipitada minha, que é a seguinte: palestra é uma maneira de transmissão de conhecimento que tem vários benefícios, por assim dizer. Né? Um deles é que você não precisa estudar. Segundo, é que não tem prova. Né? Terceiro, o cara que está falando não sabe se você é mau aluno ou não, se você é burro ou não, não sabe quem é o CDF. Então, ele dá você chega ali praticamente zerado, sem nenhum tipo de compromisso, não tem nenhum tipo de compromisso. Né? Você pode, inclusive, levantar e ir embora, né? Você pode escolher um outro palestrante, é como se fosse um Tinder do pensamento, né? Uma rapidinha do pensamento. Mas acho que tem outro aspecto também... que pode estar cumprindo um papel aqui, que não é só a questão de você não ter provas, você também não ter lição de casa, não ter nenhum tipo de preparação, mas acho que é a questão também da ausência de compromisso. Né? Não é que você se inscreveu numa coisa que você vai ter que terminar para tirar o diploma. Você entra e sai. É praticamente um buffet self-service. Né? Você pega o que você bem entende, né? Você não precisa... E aí tem um outro fator... Gente, eu estou realmente improvisando aqui, que é um pouco... que talvez tenha aqui um certo peso, que é o seguinte: talvez, num processo mais tradicional, né, de transmissão de informação, de compartilhamento de informação, em que você tem uma distância, então você tem um professor versus os alunos, né, você tem, sabe, o discurso oficial versus não sei quem. Primeiro que existe uma verticalidade, né, que nem sempre é confortável. Né? Quando o cara, sei lá, tem autoridade, olha, eu estou ouvindo aqui o Papa do assunto tal, e é o que ele falar é lei, ainda vai. Mas eu não sei se, e aí vem uma questão interessante, eu me lembro, no tempo dos gregos, existia uma questão chamada doxa. Doxa era o reino da opinião. Os filósofos ficavam loucos com essa história da opinião, porque a opinião não precisa ser fundamentada, a opinião não precisa de lição de casa, a opinião não precisa de preparação. As pessoas simplesmente têm opinião. Pegaram não sei de onde, elas acham que é delas. Na verdade, normalmente é emprestada, normalmente pegou de carona, mas de qualquer maneira é uma opinião que ela juntou ali, aquele buquê de lugares comuns. Esse buquê de lugares comuns é um tesouro que ela cuida com carinho, é o seu senso comum privado, por assim dizer. E isso talvez, isso não sou só eu falando, eu vi já alguém com uma ideia parecida. Isso foi cultivado, você cultivou o seu lugar comum, você cultivou o seu senso comum. E quando vem alguém com alguma informação que de alguma maneira contraria isso, isso pode ser recebido de uma maneira defensiva. Quem é você para questionar, né, ou para me forçar a repensar, a reescrever, a rever, né, aquilo que estava tão arrumadinho? Quem é você para bagunçar o meu coreto? Né? Então, talvez haja aí, no mundo de hoje, uma facilitação dessa reação defensiva. Né? Deus me livre, eu já tenho aqui as minhas ideias, eu não quero que ninguém venha bagunçar, então eu vou escolher aquilo que não vai ameaçar, aquilo que eu cultivei com tanto carinho, mesmo que seja uma coleção gigante de teorias da conspiração, maluquices, ou seja o que for, mas é sua, né? Como direito à burrice privada. Então, é curioso, porque talvez eu tenha sido ingênuo durante muito tempo, talvez porque eu sempre fui meio CDF, eu não sei, pode ser isso, né? Eu sempre imaginei que, de repente, existe, como um processo de osmose, né? Você tem uma cabeça com uma maior concentração de conteúdos ricos e uma cabeça com menor concentração de conteúdos ricos. Então, assim, a transmissão de conhecimento seria praticamente vasos comunicantes, né? Você está ali... Mas, na verdade, não é bem assim. A outra cabeça não está vazia, a outra cabeça está cheia de coisas, ou pelo menos se julga cheia de coisas, e pelas quais ela tem muito apreço, mesmo que seja realmente uma ilusão das maiores. Então, eu acho que, de alguma maneira, as plataformas que foram criadas, as plataformas que fizeram sucesso, elas não só, eu acho que, de alguma maneira, prosperam em função dessa nossa fragilidade, né, como elas acabaram incentivando e empoderando essa essa questão, esse entrincheiramento, né, essa ciumeira do seu próprio senso comum. O que fazer com isso? Eu não tenho a menor ideia. Mas é muito curioso, eu acho que vale a pena, até vale para mim, vale para todo mundo, né, para a gente pensar um pouquinho o que faz a gente gostar dos conteúdos que a gente consome, o que faz a gente procurar e o que faz a gente eventualmente fugir, evitar, né, ou ter horror a alguns tipos de situação que de repente possam ser, na verdade, desconfortáveis, justamente porque você está correndo grande risco, né, de ver os seus lugares comuns de alguma maneira desestabilizados. Ah, que saudade que eu tenho de professores como já tive, como Luiz Fugante, em que cada fala dele eu sentia as minhas certezas desmoronando, desmantelando e surgindo alguma coisa nova. Eu tinha prazer com isso, mas acho que pelo visto não é todo mundo. Bom, raríssimos, caríssimos. René de Paula Júnior, e mais um Roda e Avisa, completamente improvisado, tô abrindo o coração com vocês, como sempre, desabafando. Obviamente não cheguei a conclusão nenhuma, mas acho que o Roda e Avisa sempre foi assim, sempre foi mais uma jornada do que exatamente, né, de ponto A a ponto B. Raríssimos, caríssimos, um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!